Aleluia. Estamos ministrando a quinta matéria do curso de Autoridade no Espírito, chamada A Nova Aliança. E nessa aula vamos concluir esse bloco, que é a sexta aula. E nessa sexta aula vamos compartilhar com você um tema que hoje, no meio daqueles que pregam a palavra da fé, é considerado um tema clássico, que é a aliança de sangue. É uma maneira, é uma perspectiva de você entender a nova aliança. Mas é uma maneira muito mais poética, bonita, romântica, espiritual. Então eu considero esse capítulo um dos capítulos mais belos do nosso curso. E você depois leia com cuidado, leia meditando, porque você vai ter uma percepção de como Deus controla a história e faz com que todas as coisas vão se concatenando para o cumprimento do seu propósito no final. Para você compreender a aliança de sangue, tem que começar do começo, lá de Gênesis. Deus projetou criar a terra e ter o homem, para que o homem fosse uma expressão dele mesmo, fosse seu conteúdo e a sua expressão na terra. Através do homem, Deus queria que a terra fosse dominada e a criação estivesse sujeita. Em outras palavras, Deus criou o homem para reinar. Por isso Deus diz, lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem estava vestido de glória, cheio da glória de Deus. Deus queria que esse homem fosse essa expressão de glória diante de toda a criação. E também, obviamente, sujeitasse sobre as obras do diabo. Não era por acaso que a serpente também estava aqui. Mas nós sabemos que esse homem cometeu alta traição contra Deus. Ele comeu do fruto da árvore do conhecimento e se vendeu como escravo ao diabo. Aquele que tinha sido criado para ser Deus na terra, representante de Deus na terra, expressar a glória de Deus, manifestar o reino de Deus, traiu a Deus e agora tornou-se escravo de Satanás. Mas Deus amou o homem. E por causa desse amor tremendo, Deus não desiste do homem. E Deus, então, declara ao inimigo seu plano. Essa declaração está em Gênesis 3:15. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Em Gênesis 3:15, Deus, é Deus mesmo quem diz. É a primeira profecia proferida na palavra de Deus. E é uma profecia em que Deus mesmo fala com a serpente, sem intermediário, sem intermediação. Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Descendência nos fala de quê? Muitos. E o seu descendente, que fala de um. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu coloquei, volta para o ponto, por gentileza. Eu coloquei para você uma tradução desse versículo para você entender o propósito de Deus. É como se Deus dissesse o seguinte para Satanás: tu fizesse uma aliança com o homem usando a mulher e pelo engano entrasse na terra. Pois eu te digo, eu usarei a mulher e colocarei dentro dela a minha semente. Eu trarei à terra um outro filho. Esse filho será gerado da minha semente, não da semente do homem, porquanto a semente do homem foi corrompida. Mas eu colocarei a minha semente dentro da mulher, e essa semente virá, será um homem, porque eu dei a terra aos filhos dos homens, e esta semente vai destruir o seu poder. Quando a Bíblia diz que Satanás iria ferir o calcanhar, significa que o Senhor seria ferido na cruz, mas essa ferida por 3 dias seria sarada, mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus iria esmagar a sua cabeça. Então, em Gênesis, o diabo ficou sabendo do seu destino. Ele ficou sabendo qual era o projeto de Deus. Ele sabia que um filho seria gerado. Ele sabia que viria um filho da mulher. Ele não entendeu que seria só da mulher. Ele pensou que seria do casal. Por isso a Bíblia diz que logo em seguida, Adão e Eva tiveram um filho. Quem foi o filho? Caim. Foi o primeiro. Satanás pensou. Ele imaginou que iria demorar milhares de anos. Então Satanás fez o quê? Atacou o primeiro. E seduziu Caim também. E Caim tornou-se maligno. Essa é a percepção da batalha espiritual que percorre toda a palavra de Deus. Mas de Gênesis até, de Adão até Abraão, segundo a cronologia bíblica, se passam 2000 anos. E depois de 2000 anos, Deus começa a colocar o seu plano em operação. E esse plano virá através de uma aliança de sangue. O primeiro sangue derramado na Bíblia, já falei para você na aula passada, foi lá no Jardim do Éden, quando Deus mesmo matou o cordeiro para fazer vestes para o homem e a sua mulher. Foi Deus mesmo que fez o sangue cair na terra. Por que que isso aconteceu? Porque existia uma aliança entre Deus e Adão. Era uma aliança lá no Éden. E Adão quebrou a aliança. Como ele quebrou a aliança, ele deveria morrer. Mas Deus amou o homem. E em vez do homem morrer, o cordeiro morreu no lugar dele. E esse sangue percorre toda a palavra de Deus. Amém, querido? Você sabe, uma aliança é diferente de um contrato. Você sabe que é diferente as duas coisas? Aliança não é o mesmo que contrato. Casamento é aliança, não é contrato. Ok? Qual que é a diferença? Contratos têm cláusulas de rescisão. Alianças não podem ser quebradas. Aliança por toda a vida. Ok? Eu sei que isso, aos ouvidos do homem moderno, né, que não tem mais esse senso de lealdade e nem entende mais o que significa aliança, ele não consegue discernir a diferença. Mas na palavra de Deus é tudo muito claro. Contrato tem cláusulas. Se você não cumpre a sua parte, estou desobrigado da minha. Aliança não. Se você não cumpre a sua parte, você deve morrer. Se não cumpriu a parte que te deve, você deve morrer. Então a pena para quem quebra a aliança é a morte. Adão quebrou a aliança, Adão não morreu, mas Deus matou o cordeiro no lugar dele, pegou a pele e fez roupa para o homem e a sua mulher. Então, essa marca de sangue está em toda a Bíblia. Por 28 vezes, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Por quê? Porque a vida está no sangue. E onde há derramamento de sangue, significa que houve derramamento de vida. Amém? Pastor, mas por que você está falando tanto de aliança de sangue? A aliança de sangue é algo tão interessante, que ela existia entre os povos antigos. E mesmo hoje, ainda existem. Muitos povos ainda praticam a aliança. Eu estava lendo a história, há um tempo atrás, daquele explorador inglês chamado David Livingstone, que era, por acaso, crente, né, missionário. E quando ele chegou na região onde hoje é o Congo, Zaire, ele fez aliança com um chefe tribal. E por causa dessa aliança, tudo que dizia respeito ao chefe tribal, agora dizia respeito a ele. E quem tocasse nele, estava tocando naquele chefe tribal. Por isso ele andou pela África inteira e ninguém pôs a mão nele. Porque ele estava em aliança. Uma coisa interessante, os povos entendiam isso. Até hoje, a aliança de sangue é praticada até mesmo por gente ligada ao diabo, por ocultistas. Da maçonaria, eles praticam a aliança de sangue. Muitos povos ciganos praticam a aliança de sangue. Eu já ouvi dizer que até mesmo na máfia, em alguns lugares, eles fazem alianças também. Alianças diferentes de contrato. O que que é uma aliança de sangue? Preste atenção nisso. Uma aliança de sangue é um contrato entre duas pessoas. Tão sagrado que jamais poderá ser quebrado sob pena de morte. Preste atenção. Eu estou te contando isso porque Deus estabeleceu. Porque Deus mesmo quer entrar em aliança conosco. A nova aliança é uma aliança de sangue. Amém, querido? Então, é um contrato tão sagrado que não pode ser quebrado. Quem quebrar, tem que morrer. Por esse contrato, olha o que, que a aliança declara. Por esse contrato, todas as coisas se tornam em comum. O que é meu, agora passa a ser seu também. E o que é seu, é meu. Meus bens são seus, seus bens são os meus. Seus inimigos agora são também os meus inimigos. Você não perde, você chega e pega. Você não precisa pedir coisa alguma. Você simplesmente chega e toma. Porque todas as coisas agora não são comuns. Isso é aliança. Você está em aliança com Deus. Por meio de Cristo Jesus. Tudo que é dele é seu. Tudo que é seu é dele. Todas as coisas são em comum. Você entende o que eu estou dizendo? Essas são as cláusulas. Então, como eu disse, todos os povos antigos conheciam a aliança de sangue, e até hoje ela é feita nesses lugares que eu falei para vocês. Mas, na verdade, a aliança de sangue é algo que nasceu em Deus. Em Deus. Como é que ela era celebrada? Poderia ter colocado esse subtítulo ali. Como que ela era estabelecida? Então, havia pelo menos 7 rituais para estabelecer uma aliança de sangue. O primeiro ritual era a troca de túnica. Então, os dois parceiros de aliança, eles trocavam a túnica. Nós não usamos túnicas, mas no Oriente, por causa do calor, eles sempre têm a túnica de linho. Então, o que significa? O que ela simboliza? Simboliza o seguinte: quando eu tiro a túnica e lhe dou, isso significa que eu estou te dando a minha vida. A minha vida está nas suas mãos e a sua vida agora está nas minhas mãos. A segunda maneira era a troca de cinto. O cinto é para dar firmeza, fala de segurança. E quando trocavam o cinto, estavam dizendo: estou dando para você a minha defesa e a minha proteção. Mas quem luta contra você, agora vai lutar contra mim. Porque os seus inimigos agora são os meus inimigos. A segunda cerimônia, perdão, a terceira, estou na terceira já, era o sacrifício animal, o sacrifício do cordeiro. Então, o animal, ele era cortado e era partido em metades. E os parceiros de aliança caminhavam entre as metades, formando a imagem de um oito deitado. Você sabe, a imagem desse oito deitado simboliza eternidade. Significa que a aliança não pode ser quebrada. É eterna. O símbolo disso é: eu morri e você também morreu. E agora começamos uma nova vida como parceiros de aliança. É esse o significado. A outra cerimônia, essa foi a quarta, era o corte da mão, do pulso. Você sabe, até hoje, os casamentos ciganos, eles fazem isso. Eles fazem um pequeno furo com uma agulha no dedo, para sair uma gota. E os noivos, então, colocam o sangue um sobre o outro. E ao fazerem isso, estão dizendo o quê? A sua vida está entrando na minha, e a minha está entrando na sua. A partir de agora, nós somos uma só vida, porque a vida está no sangue. E a nossa vida agora está misturada completamente. Arrepiado com essas coisas. Depois, havia a cerimônia, perdão, a refeição simbólica, cerimonial. Então, eles serviam o pão e o vinho. O mesmo que Melquisedeque trouxe a Abraão, o mesmo que Jesus estabeleceu. Então, eles comiam juntos. Ao comerem juntos, estavam dizendo: a minha vida está entrando na sua. Nós participamos de uma mesma mesa. Você sabe, para um judeu, toda refeição era uma aliança. Era sagrada. Por isso que Deus jamais comia com um que não fosse um impuro. Por isso que os fariseus, eles ficavam falando: como que o vosso mestre come com pecadores? Porque ao comer com pecadores, ele está dizendo: eu sou um com você, eu estou com você e você está comigo. Para um judeu, isso era um escândalo completo. Porque eles entendiam o que significa aquela refeição. Para nós hoje, ouvir dizer que Jesus comia com pecadores parece uma coisa tão trivial, não é verdade? Mas quando o Senhor comeu com pecadores, ele mostrou com quem que ele veio fazer a aliança. A quem que ele veio resgatar. Amém, meus irmãos? Depois, eles trocavam os nomes. Um tomava o nome do outro. Significando que, a partir de agora, eu tenho direito a tudo quanto o seu nome tem direito. Eu posso agora usar o seu nome quando eu precisar. Eu sou parceiro de aliança do fulano. Eu estou aqui no nome dele. Não é? Então, um ganhava o nome do outro. Isso é uma coisa muito interessante, porque o casamento é uma aliança. E, de certa maneira, todas essas cerimônias acontecem no casamento. Você pode olhar que, de certa maneira, isso também vai acontecer. E, por último, sétimo, coisa que acontecia, eles escreviam os termos da aliança. Ok? O que que envolvia aquela aliança? As bênçãos e as maldições decorrentes daquela aliança. Tudo isso era uma cerimônia. E, de fato, acontecia. E até hoje acontece. Por que que Deus precisou, ou Deus quis fazer uma aliança de sangue? Por que que Ele próprio providenciou para que tudo isso viesse a existir na Terra? Para você entender isso, o primeiro ponto que você tem que entender é que a Bíblia fala que, lá no Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos. Isso significa que só um homem tem direito legal de agir na terra. Deus decretou isso. Só um homem, de fato, pode governar na terra. E Deus, quando vem ao encontro do homem, ele não virá pelo engano. Não virá por nenhum outro meio. Ele vai vir pela aliança de sangue. Por quê? Significa que a terra, sendo dos homens, um homem vai ter que ser um instrumento da redenção. Se Deus deu a terra aos filhos dos homens, e só um homem pode agir na terra, então é necessário que Deus traga esse homem para ser o instrumento. Mas esse homem não pode ser filho de Adão. Por quê? Porque a semente de Adão está contaminada. Adão é escravo. Todo escravo, quando tem um filho, o filho do escravo é também o quê? Escravo. Filhos de escravos não são livres. Filhos de escravos são escravos. Então, Deus tem que mandar um homem para libertar a humanidade, mas esse homem não pode ser filho de Adão. Por outro lado, ele tem que ser um homem. Por que tem que ser um homem? Porque a terra foi dada aos filhos dos. Para agir na terra tem que ser um. Só um homem pode resgatar um outro homem. Estão entendendo o que está acontecendo? Essa é a sabedoria de Deus. Esse é o plano de Deus sendo engendrado. Deus não pode violar sua palavra. Ele vai agir na terra de uma maneira legal. Mas o que você quer dizer com isso? Lá em João, no capítulo 10, Deus, Jesus fala a respeito, né, do pastor e das ovelhas. E ele diz o seguinte: o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, esse é o quê? Ladrão e salteador. O aprisco é o planeta, é a terra. Ok? Existe uma porta nesse aprisco. O que entra por outra parte é ladrão e salteador. O que Jesus está falando aqui? Está falando de Satanás. O aprisco é a terra, não é? As ovelhas são os filhos dos homens. A porta de entrada qual que é? O nascimento. Não tem outra porta de entrada. Mas o diabo entrou na terra. Como é que ele entrou na terra? Através da serpente. Ele tomou o corpo na cobra. E usou a cobra para seduzir o homem. Jesus disse que quem entra por outra porta, ele é usurpador e ladrão. Mas Jesus disse no verso 3, o pastor, esse entra pela porta, e o porteiro lhe abre a porta. O porteiro é o Espírito Santo. Ele disse, eu vou entrar pela porta. O filho vai nascer, a virgem vai conceber, a mulher vai gerar, mas não vai ser gerada da semente de Adão, vai ser outra semente divina, sem pecado. É o homem livre, com o amém. A partir de Gênesis 12, Deus chama Abraão, né? Deus chama Abraão com a intenção de fazer aliança com ele. Deus queria, por meio de Abraão, agir legalmente na terra, para que não houvesse dúvida do que ele ia fazer e de como ele ia fazer da maneira legal. Deus tem em vista as suas sementes. É claro que toda uma nação vai ser gerada, a nação de Israel, mas tudo para poder trazer a sua semente. Tudo quanto Deus fizer na terra tem em vista uma única coisa, trazer Cristo. Amém? A nova aliança procede da aliança abraâmica. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e ele diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chama Abraão, Deus tem em vista não simplesmente a descendência de Abraão, mas Deus tem em vista a própria semente que ele vai gerar, que viria através de Abraão. Está lá em Gálatas 3,15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. É interessante que Paulo está explicando algo que às vezes a gente não tem clareza lendo lá em Gênesis. Ele diz, a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes. no plural, como se falando de muitos, porém de um só, ao teu descendente, porque a promessa foi feita por causa de Cristo. O alvo de tudo é Cristo. Então, quando Deus fala de Abraão, Deus está vendo a sua semente, o que virá? É a semente que vai esmagar a cabeça da serpente, profetizado lá em Gênesis 3:15. Deus, então, vem fazer uma aliança com Abraão. E agora, aqueles rituais todos que foram mencionados, Deus vai fazer com Abraão. Isso é, a partir de Gênesis 15. Não dá para eu ler com você todo o texto bíblico, eu vou contar para você, e você depois confere que de fato está na sua Bíblia. Lá em Gênesis 15, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu sou o teu escudo, e seu galardão será sobremodo grande. O que, que Deus está dizendo aqui quando ele diz: eu sou o teu escudo? Está dizendo: quem agora luta contra você, luta contra mim. Seus inimigos são os meus inimigos. Deus promete para ele a descendência como as estrelas do céu, e ele crê. Mas Abraão diz: Senhor, como é que eu vou saber que essas coisas vão acontecer dessa maneira? Deus então fala para Abraão separar os animais. Abraão separa o novilho, separa o cordeiro, separa a rola, separa a pomba e coloca partidos ao meio, um do lado do outro. A Bíblia fala: Abraão entendeu o que estava acontecendo. Deus vinha para fazer aliança. Lembra que eu falei? Esses eram os sinais da aliança. A Bíblia fala que começou a escurecer. E abutres começaram a vir sobre o sacrifício. E Abraão enxotava esses abutres. Esses abutres apontam para demônios, para o diabo, que percebeu a aliança e queria impedir a realização dela. Deus então faz Abraão dormir. Abraão dorme. E enquanto Abraão dorme, Deus estabelece aliança. Aí você fala: mas a aliança não é com Abraão? Abraão acorda. Trevas completas sobre a terra. E Abraão olha no meio do sacrifício que ele vê. A Bíblia fala que ele vê um fogareiro e uma tocha andando no meio das pedras, andando no meio do sacrifício. Talvez Abraão não entendeu o que você sabe hoje. Aquilo era Deus Pai e Deus Filho. O fogareiro era Deus Pai, aquela tocha era Deus Filho. Isso significa que, em última análise, a aliança era entre Deus e Deus. Deus Pai e Deus Filho. Por que que Abraão não poderia caminhar no meio daquelas peças? Porque a aliança prescreve o quê? Tudo que é seu é meu. A minha vida está entrando na sua, a sua está entrando na minha. Mas se Abraão fosse andar ali, significa que Deus estaria tomando o pecado de Adão, e não pode haver pecado na divindade. Em segundo lugar, Abraão nunca conseguiria cumprir a parte dele na aliança. E se ele quebrasse a aliança, ele seria morto. E o que Deus faz? Deus coloca o representante. Cristo estava lá nos representando. No final das contas, filho, a nova aliança é de Deus Pai com Deus Filho. Você se torna participante da nova aliança porque Deus pega você e coloca em Cristo. E quando você está em Cristo, você participa da aliança da divindade. Por isso é uma aliança eterna. Por que que é eterna? Porque Deus Pai e Deus Filho nunca podem quebrar a aliança. Ela vai durar eternamente. Amém, querido? É maravilhoso isso. Jesus tomou o lugar de Abraão para fazer aliança com Deus. Não é? Porque Deus não poderia caminhar entre as partes com Abraão. Abraão tinha pecado. Deus não se mistura com o pecado, mas o Senhor Jesus toma o lugar do homem. E é assim que a aliança se torna entre Deus e o homem. Mas ao mesmo tempo é entre Deus e Deus. Por que que vai ser entre Deus e o homem? Porque o fogareiro vai virar homem. E vai chegar o dia, uma certa Páscoa, do ano 30, em que lá no cenáculo, ele vai ver o pão e o cálice e vai dizer: este é o sangue da nova aliança. Aquele que estava em aliança está dizendo: agora eu vou estender a aliança a todos os homens, porque eu me fiz homem. E como eu sou homem, todos os homens podem participar comigo. Entende o que eu estou dizendo? Mas, na verdade, quem cumpre as condições da aliança não somos nós. É Ele. Ele cumpriu por todos os homens. Cumpriu por todos os nós. Todos nós. Essa é uma coisa preciosa. Bom, vamos continuar. Deus também ordena a Abraão que faça o quê como sinal da aliança? Circuncide o prepúcio. Né? Você não sabe o que é essa operação, como de firmose. que os homens fazem. Em Israel, todo menino tem que fazer até o oitavo dia. É o sinal de que a aliança com Deus era com ele e até as gerações. Mas qual geração? Até que viesse a semente prometida. Deus tinha um compromisso com aquele povo, e até hoje tem. Eles não deixaram de ser povo de Deus, ok? Mas só podem ser salvos se crerem em Cristo. Mas Deus tem um compromisso com eles aqui, nesse tempo. Deus faz uma outra coisa. Lembra que eu falei? Um outro ritual é a mudança de nome. Lembra disso? Deus também vai mudar o nome. Deus muda o nome dele próprio e muda o nome de Abraão. Deus antes era apenas Deus, o Senhor. Ele passa a ser o Deus de Abraão. Depois se tornou o Deus de Abraão e Isaac. E depois o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para indicar que ele é o Deus das gerações que participam da aliança. Mas Abraão também mudou de nome. O nome de Deus, no hebraico, transliterando, é YHWH. Tá bom? São letras hebraicas, não preciso de mostrar para você em hebraico como é. Não tem vogal, porque em hebraico não se usa as vogais. Ok? Se é quando você aprende a ler quando criança, eles colocam as vogais, depois não coloca mais. Os judeus tinham profundo respeito e reverência pelo nome. Então, eles jamais diziam o nome em vão. Quando eles se referem até hoje a Deus, eles chamam de Adonai. Significa Senhor. Adonai. Mas eles jamais falam o nome de Deus. Mas eles ficaram tanto tempo sem falar o nome de Deus, que o nome de Deus hoje chama-se o impronunciável. Ninguém sabe como se pronuncia. Ninguém sabe como se fala. Alguns dizem Jeová, outros dizem Javé, outros dizem Yahweh. E a fé, ninguém sabe como é, porque é o impronunciável. Mas tem duas letras que se repetem no nome de Deus, que é o H. Essas duas letras, elas têm um som aspirado, suave, soprado no nome. É um sopro. Deus pega essa letra e coloca no meio do nome de Abraão. E Abraão, Abrão, era o nome dele antes. Abrão passou a ser Abraão. Em português, o H não tem som. Ok? Abraão. Deus colocou o sopro ali. Por isso que lá em Gálatas diz que nós recebemos, por causa da aliança, a promessa dada a Abraão. Qual é a promessa? O sopro de Deus que viria. O Espírito de Deus que viria. Essa é a maneira de Deus firmar a aliança. Qual que é o sinal de que a aliança foi firmada na sua vida? Você recebeu o sopro de Deus. O Espírito de Deus entrou na sua vida. Deus também, como eu disse, acrescentou o nome de Abraão ao nome dele. E Deus passou a ser o Deus de Abraão. O que isso significa? Significa que tudo que é de Abraão é de Deus. Tudo que é de Deus é de Abraão. Essa é a aliança de sangue acontecendo. Deus não vai negar nada a Abraão. Mas será que Abraão vai negar algo para Deus? Para que a aliança tivesse validade, Abraão tinha que ser testado. Haveria que se provar se de fato Abraão cria que estava em aliança, porque os dois agora se tornaram cabeças de aliança. Deus agora tem um homem na terra. Pela primeira vez, em 2000 anos, Deus tem um homem na terra que tem compromisso com ele. Deus agora está entrando na terra legalmente. Como? Pela aliança de sangue. Por quê? Porque os filhos de Abraão são também filhos de Deus. Tudo que é de Abraão é de Deus. Então, os bens de Abraão são de Deus. Mas os bens de Deus são de Abraão. Quem luta com Abraão, luta com... Mas se Abraão tiver um filho, esse filho também é de Deus. Mas Sara é estéril. Por isso, a Bíblia fala que no dia em que Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra, Deus pergunta, será que eu ocuparei de Abraão o que estou para fazer? Por que Deus perguntou isso? Porque Abraão era parceiro de aliança. Não é porque Abraão era bondoso. Não é porque ele era mais bonzinho do que você acha. Não, Abraão simplesmente era um homem sujeito a coisas como nós. Mas tinha diferença. Abraão estava em aliança. Quero perguntar para você, as crentes estão em aliança. fundamental que você entenda isso. Homens de Deus entendem o que é aliança e são seguros na aliança. Por quê? Porque ainda que você seja falho, a aliança não pode ser quebrada, porque ela não depende de você. Ela depende do cabeça. E o cabeça é Cristo. Cristo. Como Cristo nunca falha, a aliança nunca é quebrada. Você pode desfrutar dela sempre. Sempre. Você sabe quando Davi foi lutar contra Golias? O que ele disse? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus? Aí tem pessoas que ouvem isso e pensam que Davi estava xingando o filisteu. Davi xingou ele de incircunciso. Não, Davi estava dizendo o seguinte: quem está em aliança é circuncidado. Esse filisteu não faz parte da aliança. Deus não tem compromisso com ele. Ele é um incircunciso. Como é que ele ousa afrontar a Deus e os exércitos de Deus com os quais ele tem aliança? Davi sabia o que era aliança. Ele foi confiado na aliança, por isso ele fez vitória para ele. Ele não foi confiado na força dele, na justiça dele, na habilidade dele. Não, ele foi porque ele sabia. Deus tem uma aliança com Israel. Eu estou aliançado com Deus. Eu sou circuncidado. Esse é incircunciso. Ele não pode pelejar contra nós. Ok? A circuncisão era um sinal. Por isso Deus não podia fazer nada sem falar com Abraão. Mas está claro, diante de todo mundo espiritual, que Abraão vai ter tudo de Deus. Mas poderia que surgir alguma dúvida diante dos tribunais eternos, anjos e potestades que nós não conhecemos, talvez pudessem questionar a validade da aliança. Será que Deus vai ter tudo de Abraão? Porque se Deus não puder ter tudo de Abraão, significa que a aliança não é verdadeira, não é real, não é válida. É aí que entra a prova de Gênesis 22. Um belo dia, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero um filho. Eu quero o teu filho. Mas que filho foi esse? Esse filho foi gerado de um útero amortecido. Quando Sara tinha 89 para 90 anos de idade, a menina nasceu com 90. Ela estava com seu útero amortecido. Um ano antes, o próprio Senhor vem na forma de um anjo e faz um almoço especial na casa de Abraão. Ele vem para avisar que o menino vai nascer. É muito interessante, porque você tem em toda a Bíblia eventos místicos, espirituais. Né? Moisés viu aquele mar de vidro que parecia pedra de jaspe e Deus sobre ele. O povo viu um monte tremendo, saindo fogo e fumaça. Quando o templo foi cheio, a glória veio, ninguém podia ficar lá dentro. Isaías viu o trono e serafins cantando ao redor. Tudo muito solene e extraordinário. Mas quando Deus vem conversar com Abraão, ele vem como amigo para almoçar junto com ele. Porque são parceiros de aliança. É outro nível de relacionamento. É no almoço que Abraão oferece para Deus, o próprio Senhor, que o Senhor vem contar para ele: ano que vem, eu vou voltar e Sara vai ter filho. Ele vai avisar o nascimento, ele vai avisar o cumprimento da promessa. Mas ele faz isso em casa, na intimidade. Começaram a rir, porque Sara riu por dentro, eles riram juntos, e Deus falou: o nome dele vai ser riso, para você rir toda vez que chamar por ele. Eu acho maravilhoso ler essa história de como Deus vem avisar. Porque é tão afetivo, afetuoso, tão caloroso. Não tem nada de religioso como a gente às vezes imagina. Mas quando o anjo apareceu com o Senhor veio junto com dois anjos. Quando eles apontaram, Abraão correu e ajoelhou diante deles. Porque como parceiro de aliança, Abraão conhecia. Ele sabia quem era o Senhor. Amém, irmãos? Jesus viria da semente da mulher também. Do mesmo jeito que Isaac foi gerado de um ventre amortecido. Mas Jesus seria gerado sem a semente de homem. Sem a semente de Abraão. Amém? A aliança vai permitir Deus fazer isso. Se Abraão não negar nada para Deus. Porque se Abraão negar, então Deus também não pode fazer. Essa é a causa da aliança. Tudo que é seu é meu. De acordo com as regras da aliança, Deus diz: Abraão, dá-me teu filho. O que, que Abraão faz? A Bíblia fala: Abraão não hesita. Imediatamente, porque ele sabe o que é aliança. Abraão não discute. Ele sabe o que está acontecendo. O filho é de Deus. Foi Deus que deu, mas tudo que é de Abraão é de Deus. Mas diz a Bíblia que Abraão creu. E durante 3 dias, a Bíblia fala que Abraão caminhou com Isaac em direção ao monte de sacrifício. E durante aqueles 3 dias, a sentença de morte estava sobre o menino. Porque Abraão tinha determinado que ia acontecer. Quando Abraão chegou no pé do monte, ele falou para os seus servos: fiquem aqui, eu vou subir com o menino e vou adorar. E quando tiver terminado de adorar, eu voltarei para vocês. Abraão creu que Isaac seria oferecido, mas ele ia voltar. Mas como que ia voltar? O livro de Hebreus explica que Abraão não hesitou dar o filho porque ele sabia que Deus era poderoso até para fazê-lo ressuscitar. Mas não havia nenhuma menção na história até aquela época de haver ressurreição. Mas Abraão creu, porque ele sabe que Deus é um Deus de aliança. Ele disse que Abraão seria pai de nações. Então, se ele pediu um menino, é porque o menino então iria ressuscitar. E teria muitos filhos. E a promessa iria se cumprir. Homens de aliança são homens de fé. Eles confiam na fidelidade de Deus. Amém, querido? A Bíblia fala então que Abraão ajuntou a lenha, deitou o menino e ergueu o cutelo para matar. Mas quando ele faz isso, Isaac antes pergunta: pai, onde é que está o cordeiro? E Abraão diz para ele o quê? Deus proverá para si o cordeiro. Por isso aquele lugar ficou chamado como Monte ou Jeová, porque no monte do Senhor se proverá. Proverá o quê? A salvação. O cordeiro. Para Isaac houve o cordeiro, mas o filho de Deus não vai ter, porque o filho de Deus será o próprio cordeiro que será imolado. Aleluia. É como se Abraão estivesse dando, dizendo: estou dando meu filho e Deus vai dar o dele. Por isso ele colocou o nome daquele monte de Jeová e Jireh. Quando Abraão vai imolar o filho, Deus então brada, o anjo brada do céu, para Abraão não fazer aquilo. E Deus diz: agora sei que temes a Deus. Aquela foi a prova. No reino do Espírito, estava comprovado agora. Deus vai ter tudo de Abraão. Se Deus tem tudo de Abraão, a aliança está selada. O homem agora pode ter tudo de Deus. Como Abraão não negou seu filho, Deus agora está autorizado a dar o seu próprio filho. E é justamente isso que acontece. A Bíblia fala, 400 anos depois, o povo que vem de Abraão é escravizado no Egito. Mais uma vez, Faraó se levanta, porque é um símbolo do diabo, e ele quer matar aquele povo, porque ele sabe que é daquela semente, daquela aliança, que vai vir aquele que vai esmagar a cabeça. Ele tentou de todas as maneiras, não conseguiu. Deus coloca Moisés dentro do ninho da cobra. Através de Moisés, Deus traz a lei e começa a nação de Israel. A partir daí, durante 1500 anos, vieram profetas e mais profetas, todos eles dizendo: o menino virá, o Messias virá, ele vai nascer. Seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz ao filho. Até que um dia, lá em Belém da Judéia, o anjo aparece para a mulher. E o anjo disse que o nome dele ia ser Emmanuel. Jesus, Deus conosco, Salvador. Senhor Jesus, agora vem. O anjo liberou a palavra. A mulher vai gerar agora, mas ela vai gerar do Espírito. Abraão permitiu a Deus fazer isso. Abraão abriu a porta por causa da aliança. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Como você não me negou seu único filho, eu não vou negar para você agora meu único filho. Eu vou dar para você, porque eu sei que você precisa. Sem ele não haverá salvação. Então Cristo vem, se faz homem. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi contaminado com a semente do pecado. Mas esse Adão agora, o novo, esse Adão, a nova semente, a nova criação, vai esmagar a cabeça do diabo na cruz do Calvário. Amém, querido? Essa é a nova aliança. Eu não vou continuar falando do ministério de Jesus, porque nós vamos fazer isso nas próximas aulas. Mas eu quero que você entenda que existe uma lógica espiritual percorrendo toda a história da Bíblia. Todas as verdades bíblicas. Eu espero que hoje seus olhos tenham se aberto ainda um pouco mais para compreender por que, que a nova aliança é uma continuação da aliança de Deus com Abraão. Por que, que você é declarado justo do mesmo jeito que Abraão foi declarado? Você participa da mesma aliança. A promessa que foi feita a ele está se cumprindo na sua vida hoje. Nós dizemos amém. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Passe a mão no ombro do irmão do seu lado. Vamos orar que o Senhor nos conceda revelação, mais revelação. Para alguns, é muita informação, é muita coisa sendo falada, mas o Espírito Santo vai marcar essas verdades dentro de você.